começa agora mais uma edição do Prólogo, comigo Magali Souza Lima,
comigo Luiz Ardini Júnior
e comigo Leonardo Ribeiro.
Nessa edição você vai entender um pouco mais sobre o que são pseudônimos numa entrevista com o escritor capixaba Paulo Sodré.
E além disso você também escuta nossas três indicações de livros.
O Prólogo começa agora.
Para fugir da ditadura, evitar preconceitos ou apenas experimentar uma outra identidade literária. Por esses e outros inúmeros motivos, sejam eles políticos ou religiosos, escritores de todo mundo adotam nomes falsos para assinar seus textos. E a esses nomes chamamos de pseudônimos. Pseudônimo é o nome fictício adotado por escritores em alternativa ao seu nome real. Nem sempre o pseudônimo é um nome totalmente diferente do verdadeiro do autor. Às vezes, eles só mudam algumas letras. E a esse hábito de usar um nome falso na literatura ocorre há muitos anos. O escritor e filósofo francês Voltaire, por exemplo, se chamava, na verdade, François Marais. E temos outros vários exemplos por aí. Agatha Christie, a escritora de grandes romances policiais, também conhecida como a Rainha do Crime, já usou o pseudônimo Mary Westmacott. Outro escritor célebre, Stephen King, também já assinou trabalhos com o pseudônimo Richard Bachman. Lewis Carroll, autor da famosa obra Alice no País das Maravilhas, na verdade se chamava Charles Dodgson. E Mark Twain era o pseudônimo de Samuel Clemens. Aqui no Brasil, também temos vários casos. Milor Fernandes não era o nome verdadeiro de Milor Fernandes. Seu nome real era Milton Fernandes. Machado de Assis também usou pseudônimo. Aliás, mais de um. Machado já foi Doutor Semana, João das Regras e Boas Noites. Nelson Rodrigues é outro autor nacional que já usou nomes falsos. Na década de 1940, havia folhetins em jornais assinado por uma tal de Susana Flegg. As histórias escritas por essa persona eram bem sensuais e fizeram tanto sucesso que até pedido de casamento por correio Susana recebeu. Mas o que ninguém sabia na época é que Susana, na verdade, era o dramaturgo Nelson Rodrigues. Para entender melhor sobre o uso de pseudônimos na literatura, ouça agora a entrevista que o escritor Paulo Sodré concedeu ao Prólogo. Paulo, por que os autores costumam usar pseudônimos?
Normalmente, quando um autor abdica do seu próprio nome, normalmente há uma questão de pudor, por um lado. Por exemplo, Miguel Torga, até onde eu sei, o nome dele é Adolfo Rocha, que é médico português. Por pudor, né, e para tentar evitar que as pessoas confundissem o médico Adolfo Rocha com o escritor Miguel Torga, ele cria um pseudônimo e publica a sua obra toda com o nome de Miguel Torga. Então você tem questões de pudor, mas há também, né, na história da literatura, autores que preferiram usar o pseudônimo para fugirem de questões policiais, né, problemas com censura, perseguição política. Mas há também, curiosamente, no século XVIII, e mais especificamente no período Arcade, autores que achavam que a melhor maneira de eles evitarem uma poesia personalista, uma poesia confessional, era justamente criando falsos nomes, né, pseudônimos. E aí eu me lembro, por exemplo, do Boccage, Manuel Maria Barbosa do Boccage, que entrou numa academia de poetas, e nessa academia ele usava o pseudônimo Eumano Sadino, justamente por uma questão estética, né, literária, que era de tentar garantir a sua produção poética, um aspecto impessoal, né? Então todos viravam pastores e cada pastor tinha que ter um nome. No caso de Boccage, ele se tornou Eumano Sadino. Eumano, que é o anagrama de Manuel, então Eumano, Manuel, e Sadino, porque ele nasceu em Setúbal, onde corre o rio Sado. Então são várias as razões pelas quais os autores, né, utilizam pseudônimos.
Mulheres também, muitas escritoras usavam antigamente, né?
Sim,
pseudônimos.
Sim.
Por quê?
E aí, no caso das mulheres, o assunto é mais complicado, porque você sabe que só muito mais tarde, século XIX, principalmente século XX, é que as mulheres, de fato, começam a produzir e a assumir a autoria dos seus trabalhos literários com o próprio nome. O caso mais célebre do século XIX é justamente George Sand. É o nome de um autor que, na verdade, esconde a autoria de uma baronesa chamada Antoinette Dupin. As mulheres se protegiam, né, por meio de um nome masculino para garantir a autoridade da sua produção literária, porque as mulheres ainda eram consideradas não autorizadas a produzir uma boa obra literária. Então, para garantir a autoridade, a recepção que considerasse aquela obra qualificada teria que ser de um homem.
E além de escritores, outros profissionais já usaram e podem usar pseudônimos, né?
Sim, sim. Há vários casos, né, de atores e atrizes que usam pseudônimos, muitas vezes por uma questão de vaidade mesmo. Muitos atores e atrizes sofrendo muitos preconceitos porque se achava, em determinadas camadas sociais, em determinadas culturas, que ser atriz era ser prostituta e ser ator era ser homossexual. Assim como escritores também, né? Poetas, às vezes. Então, para se evitar esse tipo de pecha, né, esse tipo de preconceito, alguns preferiam se esconder por meio do pseudônimo. Jornalista, pelo mesmo motivo dos escritores. Produzir textos contestatórios, colocando em risco o próprio nome e o nome da família, muitas vezes, não era muito prudente, né?
E os escritores literários que buscavam pseudônimos, que usavam pseudônimos, o que eles queriam evitar?
A vinculação. Quer dizer, dependendo da época, ser um escritor era ser marginal. Era escapar daquilo que a sociedade considerava uma boa profissão, uma boa atividade intelectual ou profissional. A gente não pode esquecer que muitas vezes as famílias tradicionais, não admitiam muito, né, a vinculação do nome tradicional de uma família a uma arte como a arte do teatro, do cinema ou da literatura.
E Paulo, quais são as diferenças entre pseudônimo, heteronônimo e alter ego?
Bom, quando a gente pensa em heterônimo, a gente tem que considerar que um autor, ele pode criar uma obra no seu próprio nome, e aí nós teremos uma obra ortônima, uhum, certo? E aí um caso exemplar para isso é justamente Fernando Pessoa. Quer dizer, Fernando Pessoa criou uma obra ortônima, portanto, que ele assumia como própria, e criou também uma série de heterônimos que ele considerava que eram escritores muito diferentes dele, Fernando Pessoa, e por isso ele não conseguia entender ou não conseguia imaginar que um Álvaro de Campos, um Alberto Caeiro, um Bernardo Soares poderiam ter o mesmo nome que ele. Daí a relação entre a poesia ortônima e a poesia heterônima, muito especificamente no caso de Fernando Pessoa. E o heterônimo é muito distinto do pseudônimo na medida em que o pseudônimo apenas vela um nome, mas há uma identidade entre aquilo que o autor produz, certo? Com o que o pseudônimo produz.
E o alter ego?
Sim, e o alter ego, na verdade, é uma personagem que dentro de uma ficção, né, dentro de um texto ficcional, um romance, um conto, uma novela, é aquela personagem em que os críticos identificam o pensamento, o ponto de vista, a ideologia, as ideias, né, de um autor.
Bom, e agora é a vez dos livros que vamos apresentar.
O que eu vou indicar nessa semana esteve entre os finalistas do consagrado Prêmio Inglês de Literatura Man Booker de 2012. É a obra Nadar para Casa, da escritora Débora Levy. Débora Levy nasceu na África do Sul, tem 54 anos e estruturou uma complexa novela na trama de Nadar para Casa. A princípio, a história lida de forma superficial nos parece mais um romance bem revisitado de mulheres ricas com problemas típicos da classe que se encontram e completamente amarguradas com suas rotinas. Mas a escritora encontrou uma forma nada sutil de driblar essa primeira impressão do leitor. Ela insere personagens afetados, com problemas reais e cheios de características hiperrealistas para frisar que aquilo não se trata de mais do mesmo. Joy Jacobs e Kit Finch são os personagens que sustentam a história. Kit é uma jovem de 20 anos que é pega nadando nua na piscina da casa de Joy. Ela tem um distúrbio mental, é aspirante a poeta e pauta toda a vida numa obstinação por Joy. Ela quer que ele leia a qualquer custo os poemas escritos por ela. Já Joey é um renomado escritor inglês, preso num fracassado casamento com Isabel e bem conhecido por traí-la constantemente, além de ser um homem completamente atormentado por traumas de infância e que não consegue estabelecer relações duradouras com as pessoas. Entra na novela também um vizinho que tem ódio da figura humana e vive a espionar a vida de todos diante do terraço de casa. E não para por aí, a escritora insere ainda um casal que decide sair de férias juntos para logo em seguida entrarem num processo de divórcio, tudo de forma consentida. Conhecemos ainda um jovem dono de um café que fica impactado quando descobre a estranha semelhança de vida que tem com o cantor Mick Jagger. E essa é só uma prévia do tipo de enredo e construções psicológicas que a escritora insere na trama. As histórias se passam numa casa de férias na Riviera Francesa e todos os personagens estão envolvidos de alguma forma em meio a esse verão francês. O livro Nadar para Casa foi muito bem criticado e até comparado com o modo dramático de Shakespeare, com personagens bem construídos, entrelaçados de forma complexa e que mesclam uma realidade com ficção. Além da notável boa escrita de Débora Levi. Se você se interessou pelo livro Nadar para Casa, ele foi lançado pela editora Dom Quixote, tem 176 páginas e custa em média R$ 40.
Minha indicação de leitura desta semana é o livro Por Que Sou Gorda, Mamãe?, da escritora e jornalista Cíntia Moscovici. Inspirada em experiências que já viveu, Cíntia escreveu este livro como uma maneira de refletir alguns momentos de sua vida, que são vividos por sua personagem. Por Que Sou Gorda, Mamãe? É narrado em primeira pessoa pela personagem principal do livro, uma escritora que engordou 22 quilos em 4 anos. Segundo o romance de Moscovici, o livro tenta investigar as possíveis causas da obesidade e da melancolia vividas pela escritora, que está disposta a encarar diversos desafios na busca pelo entendimento e das razões de seu sofrimento. A narrativa criada por Cíntia oscila entre os limites da realidade e da ficção, enquanto alguns assuntos como a transmissão do amor parental, o ódio, hábitos alimentares, características familiares de personalidade são discutidos pela escritora. Com o objetivo de marcar a nova etapa que estava vivendo, agora exercendo integralmente o ofício de escritora, a narradora do livro, assim como a própria autora, precisava escrever um livro que marcasse esta fase. Uma das principais características do livro é que ele é composto por relatos longos, meio truncados, cheios de pausas e de uma dose impressionante de ironia. A catarse, fluxos constantes da difícil relação com a mãe, a discussão de problemas de famílias de judeus imigrantes no Brasil, também são alguns dos assuntos que Cíntia traz à tona em seu livro. Por Que Sou Gorda, Mamãe? Também discute a constante crise de autoaceitação dos gordinhos, que podem ser percebidas durante a narrativa pelo ódio do próprio corpo, do fato de odiar a comida que engorda, mas deixando claro que ama o alimento que dá prazer. Por Que Sou Gorda, Mamãe? Foi publicado pela editora Record em 2006, tem 256 páginas e custa em média R$ 35.
Sexo, literatura. Essas três palavras podem até tentar resumir a autora sobre quem falou hoje, mas não é possível, dada a complexidade da personalidade da obra dela. Falo de Anaïs Nin, francesa nascida em 21 de fevereiro de 1903. Seu nome de batismo é grande. Ângela Anaïs Juana Antolina Rosa Edelmira Nin e Kummel. Anaïs também morou em Nova York com a mudança do pai para os Estados Unidos e lá estudou literatura nas melhores escolas. Hoje é considerada precursora feminista e um dos nomes mais fascinantes da literatura erótica mundial. A escritora ficou famosa com a publicação dos diários, que resumem cerca de 40 anos da vida da francesa, começando pelos 12 anos de idade. Além disso, Anaïs também publicou romances. Outro fato por qual lembrada até hoje é que foi amante do também célebre autor Henry Miller. Esse romance rendeu até uma adaptação cinematográfica. mas o objeto da minha indicação é o romance A Casa do Incesto. O livro foi publicado originalmente em 1936 e acompanha a protagonista Sabina, que reaparece nos outros romances da escritora. Sabina, aliás, é inspirada em June Miller, a segunda mulher do amante de Anaís, Henry Miller. A narrativa permeia nos escritos que falam do cotidiano vivido por Sabina. Escrito em primeira pessoa, Sabina relata pormenores das experiências que tem, sejam elas reais ou não. Ela se vê livre para comentar sobre sexo, amor e o ofício de ser mulher. E a melhor característica da protagonista é a sua liberdade. Ainda que vivendo na sociedade machista da primeira metade do século XX, Sabina não se furta de dar a opinião própria. A Casa do Incesto é um romance denso e profundo. Há momentos de prazer, mas também há os momentos em que Sabina sente muita dor. E a dor aqui é a existencial, obviamente. Isso pode ser confirmado em vários trechos da narração, como, por exemplo, em um trecho onde Sabina diz que o amor de um pelo outro é como uma extensa sombra que se beija, sem qualquer esperança de realidade. O livro é um universo de sonhos e pesadelos de uma mulher libertada, enquanto Anaís Nin é a mulher libertadora. Hoje, A Casa do Incesto é encontrado apenas em sebos por R$15. A edição brasileira ficou por conta da editora Assírio e Alvo, e tem 59 páginas.
O prólogo de hoje acaba aqui, mas é sempre bom lembrar que você pode acompanhar as nossas atividades na internet. É só acessar facebook.com/prologoleituras.
Ou você pode ir até o nosso site, prologoleituras.tumblr.com, ou no site da rádio, universitariafm.ufes.br.
Então até a próxima terça-feira aqui no Revista Universitária.
Então até a semana que vem.
Tchau!